Eu já falei ao Wolfgang que eu tenho algumas imagens aqui a mostrar. Eu vou começar pela história. Talvez seja importante dizer onde ocorre tudo isso. É no sul do Brasil, são três estados federados, e nós poderíamos dizer que temos um, digamos, analogamente, um campus em Hamburgo, um em Kiel, ou Rostock. Aqui estamos em Kassel, depois, digamos, Frankfurt e Friburgo. É mais ou menos essas são as distâncias. De Cerro Largo até Laranjeiras de carro são 8 a 9 horas. Isso é uma primeira experiência do Brasil numa região limítrofe à Argentina, de criar aqui uma universidade. Isso sempre foi uma região protegida. Um pouco mais para cima, nós temos Foz do Iguaçu. Isso é a próxima universidade estadual que foi fundada antes da nossa, mas não avançou tanto. Nós somos a experiência mais rápida na história do Brasil. Em 8 anos, nós construímos 8 campus, 52 prédios e 280 milhões de reais foram investidos. Um campus da UNILA, da Foz do Iguaçu, custa 500 milhões. Só a título de comparação, foi a melhor experiência com universidades do governo Lula. Entre as novas universidades, foram 18 no total. É a primeira que surgiu através da pressão da sociedade civil, dos movimentos civis, via campesina e mais uma outra. O motto é construir uma estrutura para aqueles que nunca tiveram uma oportunidade. No Brasil, nós temos 15% de estudantes que têm entre 18 a 25 anos têm acesso à universidade. Há 10 anos atrás, foram apenas 10%. Se continuássemos assim, nós teríamos no ano 2020 20%, mas não vai continuar assim. Agora as imagens, a história. 42 faculdades diferentes, baseadas em ecologia agrária, economia solidária, soberania alimentar, direitos humanos, formação de professores, fortalecimento das escolas rurais, sistema de saúde público e desenvolvimento regional. Eu não vou citar todos. Também temos 24 programas de mestrado. Ecologia agrária é um dos programas de mestrado, e isso só existe 3 vezes no Brasil, e nós estamos organizando o primeiro doutorado em ecologia agrícola. São 87% dos estudantes são a primeira geração da família que tem acesso à universidade. São 758 docentes, isso é. As despesas para os docentes e colaboradores perfazem 150 milhões de reais por ano, que provém do governo diretamente. 100% das verbas provém do governo. Nós não temos cooperação nenhuma com empresas, quer dizer, somos uma universidade estadual, a 100%. E a nossa utopia foi que queríamos não apenas constituir uma universidade estadual, e sim pública, porque a maior parte das universidades estaduais no Brasil servem aos ricos, às elites, porque os estudantes estudaram nas escolas privadas antes. Por exemplo, em medicina, na USP, em São Paulo, 85% dos estudantes provém de escolas secundárias privadas e só 15% provém das escolas estaduais. Aqui é o contrário, no nosso caso, somos a primeira universidade no Brasil que se recruta 90% das escolas públicas secundárias. Isso é o inverso praticamente, mas mesmo assim é pouco. Temos 2.160 vagas por ano e 65 mil se inscrevem, quer dizer, não conseguem um lugar. E temos também um programa de acesso especial para povos indígenas. É a universidade no sul do Brasil que tem o maior número de indígenas. Temos também o primeiro programa de haitianos, que nós introduzimos juntamente com a Embaixada do Haiti, para refugiados haitianos que se encontram no Brasil e têm acesso à universidade. Um centro de direitos humanos, temos também o primeiro programa em medicina do programa Mais Méritos, novos médicos no Brasil, a nova concepção de formação de médicos. Essa é nossa. Importante também, eu vou mostrar algumas imagens dos campos, que são sempre semelhantes. É uma nova concepção que nós chamamos de multicampi, não apenas um centro, em cada campus nós temos pontos fulcrais. Aqui, o campus Cerro Largo é uma cidade com 12 mil habitantes. Não existe qualquer exemplo desses que uma cidade com tão poucos habitantes tenha um campus e uma universidade. 12 mil, isso na fronteira da Argentina, longe de tudo aquilo que nós tivemos no Brasil ao longo da história, ou seja, uma população apenas no litoral, ou seja, a litoralização. Isso aqui é passar para o interior, é o contrário. Esse é o campus Erechim, é o segundo campus maior. E eu vou falar sobretudo desse campus. É o primeiro, numa região do MST, numa região onde há os maiores conflitos. Campus Passo Fundo aqui. Aqui os prédios, só para ver, laboratórios que foram considerados como os melhores do Brasil, comparáveis com os da USP, Unicamp, UFRJ, tanto vai dar. Isso aqui é importante também, as nossas mensas. Temos cinco. E aqui os produtos são comprados diretamente dos agricultores, dos produtores locais, junto com o programa Mais Alimentos, o programa do governo. E aqui podemos imaginar quantos produtos se podem vender aqui, considerando o sem número de refeições que são necessárias ali. Campus Realeza é o número um atualmente na formação de veterinários. E eu vou passar agora imediatamente para Laranjeiras. Em Laranjeiras do Sul, nós temos todas as faculdades ligadas aos problemas agrários no Brasil. Trata-se aqui de fortalecer todas as funções rurais, agrícolas e os movimentos na área rural. As escolas e os movimentos sociais no campo. Isso foi uma questão importante a desenvolver, porque essa é a segunda região mais pobre do Paraná. E também a segunda região com a maior população indígena. Eu vou passar aqui. Os números vão mostrar qual é o perfil dos estudantes. São, em geral, filhos de agricultores indígenas e quilombolas, também de antigos escravos que fugiram. São filhos de agricultores das zonas ocupadas e zonas resultantes da reforma agrária. Temos aqui um centro de formação de professores, e aqui eu tenho um pequeno projeto que eu trouxe, que eu já dei ao Thomas há pouco. E para aqueles que quiserem vê-lo, está ali lá fora. SECAMPO é uma nova metodologia com sem terra e povos indígenas para formar professores, e nós fazemos a chamada pedagogia de alternância. Isso é, nós adaptamos como universidade os nossos conteúdos às necessidades das pessoas e não ao contrário. É uma região com uma hidrelétrica grande. O Marcos e o Luiz visitaram há pouco tempo, e o INGRA, o Instituto Brasileiro para a Reforma Agrária, tem lá 262 hectares que colocou à disposição da universidade. Nós trabalhamos lá no sentido das agroflorestas, isso é, as florestas são protegidas, nós fazemos experiências com a agroecologia, que são muito importantes ao longo dos cursos universitários, porque os estudantes voltam para suas comunidades depois. O objetivo é formar professores para as escolas rurais, que existem, são muito frequentes na região. Mais uma vez, o contexto: há pouco tempo, o judiciário brasileiro comunicou que 62 mil hectares foram tomados por grileiros, e a Aracruz, um grupo enorme de celulose, já comete. E aqui há também a maior aglomeração de famílias na região, e existem, por conseguinte, também muitas escolas. Essas escolas rurais no Brasil estão ligadas àquilo que nós chamamos de movimento Educação do Campo. Não no campo, mas do campo. Educação do campo. Porque antigamente se pensava que apenas se deveria alterar o currículo para adaptá-lo às pessoas no campo. Mas a educação do campo provém da cultura, do campo, das pessoas, e harmoniza com o contexto e é interdisciplinar. Então, são duas faculdades que nós temos aqui, dois cursos, e o problema é que em julho do próximo ano acaba aquilo que foi instituído pelo governo Dilma Rousseff. E depois nós não temos mais possibilidades de transporte, porque os custos estiveram incluídos no programa. E nós íamos às aldeias dos indígenas, onde as pessoas moram. Toda a estrutura da moradia, da manutenção dessas aldeias vai sofrer grandes dificuldades no próximo ano. Não apenas dificuldades considerando os recursos, e sim no seio da própria universidade é questionado, ou seja, que nós, dos 42 cursos, passemos para a direção Pedagogia da Alternância. Nós vivemos aqui, nos 8 anos passados, a todas as dificuldades de criar uma universidade popular. Educação popular é uma concepção internalizada pela universidade, e assim nós conseguimos que a forma de criar conhecimento mude, e não apenas que se adquira conhecimentos, mas a estrutura, o caminho para lá, vá de mão em mão com o conhecimento popular, com a cultura dos povos. E isso é muito interessante, porque nessa universidade não temos apenas os movimentos sociais que estão por trás para o que tornou possível a universidade, e sim, esses movimentos participam também dos conselhos universitários. Todas essas concepções que nós desenvolvemos encontram-se em conflito com outras situações que nós conhecemos das universidades tradicionais do Brasil. Alguns pensam que nós poderíamos já estar satisfeitos em termos criado uma nova universidade nessa região, mas esse é o mínimo. O segundo, que é muito importante agora, talvez nessa oposição, para podermos avançar um passo, uma vez que nós temos essa mobilização no local. Essa mobilização que contribuiu para o surgimento da universidade e, simultaneamente, tem a ver com o seguinte: todos os programas que foram introduzidos provêm desse movimento. Eu vou citar 10 programas que nós desenvolvemos no momento e que estão ligados a esse plano. Primeiro, projeto Letras e Lutas, Conhecimento e Luta. E aqui nós formamos jovens de todo o estado de Santa Catarina, politicamente. Temos o primeiro programa de formação de mulheres do campo. Temos o primeiro programa da juventude, da formação da juventude rural. O programa da educação de dirigentes cooperativos, territórios rurais e da cidadania, esse programa importante que trabalhava com o Ministério de Desenvolvimento Agrário. Feiras orgânicas no campus, há pequenos mercados de produtos orgânicos, incubadoras de economias solidárias. Bom, como eu hei de traduzir isso? Diz o orador. São pequenos centros para a formação de associações cooperativas. Todos esses grandes programas que acontecem ali, nós conseguimos introduzir através do Congresso 2010. CUEP era o nome, Conferência de Ensino, Pesquisa e Extensão, e 6 mil pessoas se reuniram na altura para pensar em uma nova universidade, decidir como ela deveria ser. Isso foi algo de único, e agora nós queremos que essa CUEP seja algo de permanente. Isso é, não ocorre 2 em 2 anos, e sim em permanência, para que as nossas ou as concepções sobre as quais nós nos baseamos provenham de fora e estejam intrinsecamente ligados ao procedimento acadêmico. Universidade popular, porque nós não trabalhamos apenas com pessoas que necessitam mais do acesso à universidade, e sim porque nós acreditamos que essas populações estão dispostas a mudarem a realidade no Brasil. Sempre quando nós oferecemos educação para pessoas excluídas, sempre surge a ideia de que nós iríamos baixar o nível da universidade. Esse mito nós transpusemos porque nós incluímos as comunidades, e isso não durante o curso apenas, e sim em permanência e em toda a região. A universidade faz programas e cursos e move a região permanentemente. Quando sem terras foram baleados e mortos nessa região, a universidade moveu e promoveu um apoio estadual contra a repressão e a violência, e nós nos imiscuímos nisso. O que nós tínhamos como documentação, as nossas decisões, firmaram essas posições em termos muito concretos. Wolfgang me perguntou ontem à noite o que eu quero com isso tudo, aonde eu quero chegar, porque eu poderia falar horas e horas sobre essa universidade. A primeira coisa que nós necessitamos, que é de suma importância para nós, é que universidades alemãs nos auxiliem nesse projeto. Criar uma tal universidade nesse contexto, isso significa que temos que trabalhar em rede. Por isso, eu acredito a Marcos, Luiz e a todos aqueles que nos ajudaram para entrarmos em rede com Kassel, agora com a Universidade de Bonn. Isso é que nós possamos constituir redes com parceiros importantes que são a favor da agroecologia, para de energias renováveis, sistema cooperativo, direitos humanos e esses grandes temas. Segundo, muito importante dizer também que aqui necessitamos de recursos para essa escola rural, não para apoiar a universidade, mas sim para apoiar os movimentos que esses estudantes trazem até nós. Isso é fortalecer o movimento do Sem Terra, das populações indígenas, de todos os movimentos sociais do Brasil, que nesses lugares possibilitam que lá, com a nossa estrutura estadual, nós possamos trabalhar. Há pouco tempo, o contexto era o inverso. O apoio, o governo nos apoiava e os movimentos recebiam programas nossos que nós havíamos executado. Agora as coisas mudam com uma vantagem. Nunca tivemos um instrumento tão potente, tão excelente no local como esse que temos agora. Com o fortalecimento dos movimentos sociais e esses centros de formação no local, como o SEAGRO, por exemplo, temos a chance de fazer programas tão importantes como Educação do Campo, PRONERA, e continuar nisso no futuro. Muito concretamente, eu faço mais publicidade aqui pelo SEAGRO, esse é o Centro de Formação do MST, em Laranjeira do Sul, do que pela nossa universidade, porque fortalecer o SEAGRO significa que nós, como universidade, podemos continuar com esses programas de educação. O SEAGRO tinha muito a ver com o governo. O SEAGRO estava muito ligado aos Ministérios de Desenvolvimento Rural, também à estrutura do SEAGRO, tudo que havia lá, as camas, etc., tinha a ver com esse grande programa do governo. Esse Ministério de Desenvolvimento Agrícola deixou de existir, o Ministério dos Direitos Humanos tampouco. Isso é, esses grandes programas que nós tivemos anteriormente aqui, que correram bem durante 12 anos, acabaram agora. Vou citar mais dois exemplos que eu não citei há pouco. Temos um modelo agrícola com a fazenda Anoni, onde ocorreram as primeiras ocupações de terra no Brasil. Lá, nós desenvolvemos um curso Ciências Agrícolas com base sobretudo na agroecologia. Isso é, nós vamos lá para as aldeias, para os locais. E o programa Pronera, mais os nossos peritos, fomos para lá para desenvolver conhecimento. E muito importante em toda a região, que é grande, que eu descrevi no início, fazemos a formação e a reciclagem dos professores. Em 8 anos, fomos ou tivemos o um programa maior e mais importante para especialização e reciclagem de professores procedentes de todas as escolas. Isso acaba agora, essa cooperação que nós tivemos, e no estado do Rio Grande do Sul também tivemos apoio do governo do estado, que agora também já não existe. Tivemos também governos municipais que nos auxiliaram, que agora também já não existem, sobretudo considerarmos as eleições de 2016. Depois já não tivemos apoio local dos municípios e do estado, de modo que as verbas, bom, para os nossos investigadores e professores ainda estão assegurados. Os prédios estão praticamente concluídos, estão construídos. De forma diferente do que em outras universidades, nós conseguimos construir tudo em 8 anos. Mas nós queríamos aqui construir 11 prédios e não apenas 6. Não, temos então não aquilo que havia sido previsto, e sim a metade mais ou menos. Mas aquilo que já está pronto. E é ali que o Ministério da Educação quer cortar. Ali onde novos prédios não estão concluídos, vai haver cortes. Lá onde não há docentes, não abrem vagas novas. Tudo isso nós conseguimos, pontos mais importantes, os dois mais importantes. Com isso, asseguramos que essa universidade vai ter continuidade, mas em termos políticos, nós somos aquela universidade que é mais atacada de todas. Porque no Brasil, professores, docentes são criminalizados se trabalharem com o MST. No nosso caso, não são apenas os docentes, mas o reitorado, a reitoria, toda a estrutura administrativa e a maior parte dos programas que nós executamos.
A nossa ideia inicial. Nós vamos criar uma universidade envolvendo a sociedade civil. Gostaria de ilustrar isso, esse fato, com um indicador, com um número. Somos a única universidade do mundo onde as eleições do reitor, do pró-reitor, etc., são feitas com a participação da sociedade civil. 25% professores, a lei prevê 70%, 25% são os professores, o corpo docente. Não são mais 70, são 25%. Esse é o peso atribuído ao voto dos professores, 25% do corpo discente, ou seja, alunos, estudantes, 25% da estrutura administrativa e 25% da sociedade civil. Ouça bem, da sociedade civil. Ou seja, a sociedade civil participa da eleição do reitor dessa universidade. Diferente de todas as demais universidades do Brasil, que têm um viés conservador desde sempre, desde a sua fundação. Nós criamos um mundo novo, desde a estrutura, o voto, os conteúdos e temas. E neste contexto em que vivemos, com muita esperança, nós podemos falar que foi a maior conquista em décadas naquela região. Os movimentos sociais conseguiram fazer algo único, algo jamais visto. coordenador do MST na região, ele fala: olha, nós somos a única estrutura disposta a lutar e a mobilizar, capaz de mobilizar para a luta. O poder de convocar a população para defender as nossas conquistas nessa situação em que provavelmente estejamos enfraquecidos, a própria universidade e os movimentos que estão por detrás dela, que dão sustentação, vão exercer a pressão necessária. Ano após ano, criamos novos programas, aprovados pela sociedade civil, pelo conjunto da sociedade civil. Processo de politização, seja a nossa universidade, ela, que ela tenha inventado um curso novo, uma faculdade, um instituto, uma nova faculdade, continua sendo uma luta da sociedade civil. Sociedade civil que luta por novas experiências de ensino. Leonardo Boff, que nos honrou com sua visita recentemente, disse que a única experiência em toda a América Latina que investiu tanto em educação popular e de base. Como não temos como copiar ninguém, nós podemos criar algo novo. E por isso, neste contexto brasileiro em que nós vivemos, onde há pouca esperança, onde resta pouca esperança, há uma oportunidade tanto de fazer da universidade e da educação o propulsor de um novo mundo, de um novo processo de politização. Uma situação que mude e transforme, ou seja, melhore a vida das pessoas. O acesso à educação, o acesso à produção, os produtos ecológicos, os mercados que criamos, as feiras, a comercialização em rede em prol do mercado interno, ou seja, não exportamos commodities para o mercado externo. Esta mensagem que eu quis deixar a vocês. E estou à disposição para qualquer pergunta, dúvida. Peço desculpas, é a primeira vez que eu faço a apresentação, faço uma apresentação em alemão. Meu alemão não deve ter sido aquilo, mas seja lá como for, agradeço a sua estimada compreensão e atenção.
Ja, wir machen gleich weiter mit Adriano.
Vamos dar seguimento aos trabalhos com o Adriano. Adriano, por favor.
Ich glaube, wir machen eine kleine Änderung, bis die technischen Probleme.
Até que resolvamos os problemas técnicos, eu gostaria de apresentar o quadro atualizado da. Dos direitos dos campesinos, dos pequenos agricultores. Na mesa redonda, nós já falamos várias vezes da Declaração Internacional dos Trabalhadores Rurais e Pequenos Agricultores. Eu sou da Associação da Agricultura Familiar, que acompanha esse processo pela via campesina. A Via Campesina apresentou essa proposta, esse projeto às Nações Unidas. Normalmente as declarações das Nações Unidas vêm lá do governo de um país nacional. Pela primeira vez, movimentos sociais tomaram a iniciativa e apresentaram um projeto de direitos às Nações Unidas. Em função disso, tudo levou seu devido tempo. De repente, depois de muitas negociações, as Nações Unidas instituíram um grupo de trabalho. Em 2012, esse grupo de trabalho, as Nações Unidas, ela nem sempre participam da elaboração de todas as declarações. São mais ou menos 50 países ou organismos das Nações Unidas e já no primeiro momento, 23 países foram a favor de instituir um grupo de trabalho, 18 se abstiveram e 13 votaram contra. Uma maioria relativamente fraca, em prol dessa declaração dos direitos dos pequenos agricultores e trabalhadores rurais. Tudo foi para o debate. 3 momentos, 31 países a favor, 13 se abstiveram e 2 países foram contra os direitos dos pequenos agricultores. Acredito que, no momento, nas Nações Unidas, nós até teríamos como aprovar uma declaração dessas. Essa declaração seria relativamente fraca, teria pouco valor e pouco peso, já que muitos não assinam embaixo. A declaração é um primeiro passo, a convenção seria a segunda, a convenção seria pouco provável, já que a declaração ela conta com pouco apoio. No caso da Convenção das Pessoas com Deficiência, por exemplo, é necessário mudar a legislação, harmonizar a legislação nacional com essas convenções das Nações Unidas. Nós almejamos uma convenção com direito de perpetrar ações contra os países que violam o teor da convenção. Além dos números e do apoio, muitos se abstiveram, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e o resto da Europa, com exceção de Portugal, que aprovou essa declaração, a Alemanha também, muito receosa. A princípio, foram contra, se abstiveram 2 vezes, estamos em negociações com o Ministério de Relações Exteriores da Alemanha, que sempre busca sintonia, uma posição articulada com o Ministério da Cooperação Econômica e do Desenvolvimento e do Ministério do Meio Ambiente. Ministério do Meio Ambiente a favor, Cooperação Econômica e Desenvolvimento também, com algumas ressalvas. Ministério da Agricultura contra, Ministério das Relações Exteriores não sai de cima do muro. Na próxima rodada de negociações com os ministérios envolvidos, nós queremos que a Alemanha apoie o processo. Os países do leste europeu, muitos falaram que vão seguir a linha adotada pelo governo alemão. O governo alemão toma frente, pelo menos entre os países europeus, 5 países que até hoje se abstêm. Votariam a favor dessa declaração dos direitos dos pequenos agricultores quando esta aprovada pela Alemanha. No fundo, essa declaração retrata a agricultura que nós almejamos, com acesso à terra, com a não patenteação de o não patenteamento de sementes, acesso à água, várias questões que são importantíssimas para a evolução da agricultura familiar no mundo inteiro. Formação. Aquilo que o Antônio levantou, esta convenção, se um dia aprovada pelas Nações Unidas, refletiria e daria sustentação a esses direitos. Fundamentaria os direitos. A declaração, o seu projeto se encontra na página das Nações Unidas. Preparamos uma documentação dos fatos, que também podem ser carregados da internet, baixados da internet, na FIAN, na ABL, que é a nossa Associação da Agricultura Familiar. Declarações de pastores, pastoreio, pescaria, a agricultura, essa documentação que nos mostra quais são as violações dos direitos destas populações, destas comunidades, estará à disposição de nossos parceiros dentro em breve. Acreditamos que em março, esperamos que em março, avancemos ou demos esse passo decisivo com a aprovação da deliberação no segundo semestre do ano em curso. 5, 8, 10 anos para transformar essa declaração em convenção que justificaria e daria o direito de apelar às Nações Unidas em caso de violação dos direitos definidos em convenção. Essa declaração, gostaria de saber se essa declaração pode ser útil para programas nossos, das nossas organizações, Alemanha, Suíça, poderiam apelar, ou seja, citar, fazer referência a esta declaração? Declaração é uma declaração de bom senso, ou seja, a declaração não vincula ninguém, não obriga a nada. Assinado pelo, uma vez assinado pelo governo federal, a gente pode fazer referência a essa declaração, mas ainda não é um instrumento legal, é uma declaração de entendimento de intenções, uma manifestação de intenções. Não é o ovo de Colombo, ou seja, não é a panaceia. Brasil, tudo depende do tipo de governo que vamos ter, mas de qualquer forma, o caminho foi muito interessante. Nós juntamos e unimos todas as organizações campesinas do mundo que assinaram embaixo de uma pauta de negociações e vão se aproximando para preparar uma declaração universal dos direitos dos campesinos. A situação em si, ela não vai mudar, em função e por causa ou por efeito imediato desta declaração. As lutas nacionais, elas serão necessárias hoje e no futuro, mas nós estamos preparando um instrumento que talvez seja importante para o futuro, no futuro. Passaria a palavra ao Adriano agora, que vai nos apresentar alternativas para permanência no campo.
Boa noite. Para mim, enquanto campesino do Brasil, enquanto dirigente nacional do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo, MTC, venho aqui falar um pouco da nossa vivência enquanto movimento, mas ao mesmo tempo a gente queria falar de duas coisas. Antes de iniciar a minha fala, eu quero usar uma pequena estrofe de um grande inspirador de esperança e teimosia, que se chama Dom Pedro Casadalga, onde ele nos diz que maldito sejam todas as cercas que cerca o latifúndio. A minha fala aqui era para falar de esperança, teimosia e resistência. Mas também vou falar um pouco como nós, enquanto campesinos do Brasil, temos lutado para viver e permanecer na terra, na construção do bem viver. Então, existe vamos falar sobre os desafios e perspectivas e os impactos que têm causado no território camponês. Primeiramente, quero abordar sobre a violação dos direitos dos campesinos. No Brasil, a partir do golpe da então presidente eleita Dilma Rousseff, houve um golpe aos trabalhadores. Esse golpe, ele se dá atualmente em três campos: na violação dos direitos, na violência institucional pelo Estado, onde campesinos e campesinas, já do governo progressista de Dilma Rousseff, já começou a bancada do PMDB, arquitetou algumas ações para desestabilizar um programa chamado PAA, que era o Programa de Aquisição de Alimento, e ao mesmo tempo para criminalizar campesinos, criminalizar funcionários que defendia uma agricultura camponesa mais sustentável. Também você vê que a outra violação é a violação da mídia, né? A violação dos direitos, a violação aos defensores de direitos humanos, onde a mídia criminaliza. É um caso recente, onde o companheiro do MST, João Pedro Stedley, foi criminalizado no aeroporto, mas porque há um incentivo muito grande do fascismo no Brasil. E a outra é a violência policial. O golpe nos trouxe, nos traz para nós, campesinos e pequenos agricultores do Brasil, vem trazendo alguns impactos, como, por exemplo, na aposentadoria. Há uma proposta da reforma da Previdência, onde o campesino só vai poder, o homem com 65, desculpa, a mulher com 65 e o homem mais ou menos com 70 anos. Então, o camarada vai ter que passar o resto da sua vida, né, para poder se aposentar. E para a gente entender um pouco do que o que tem acontecido, coloquei em espanhol, mas para que a gente possa entender, no Brasil, a agricultura camponesa, ela é responsável por 80% da produção de alimentos. 80% dos campesinos do Brasil, 80% do Brasil são dos camponeses, desculpa, 80% dos agricultores, dos brasileiros, nós temos no campo 80% de campesinos. E ele é responsável por 8,4% dos estabelecimentos. E uma das questões da violação quando a gente fala de violação dos direitos humanos, desculpa, gente, porque eu estou um pouco nervoso, desculpa. Então, uma das violações é o direito dos campesinos produzir alimento saudável. Quando a gente imagina que para produzir alimento, a gente corre o risco do veneno das grandes empresas que passam em cima das propriedades. Isso afetando a produção de sementes crioulas, de alimento saudável, como, por exemplo, é o caso de uma empresa chamada Sada, que fica no norte de Minas Gerais, onde a gente temos base, o movimento dos trabalhadores e trabalhadoras do campo tem base, e lá a Sada passa veneno em cima, vai fazer irrigação da cana de açúcar e acaba passando veneno na propriedade dos camponeses. Então, por mais que o camponês queira produzir agroecologicamente, mas há um impacto muito grande, porque há esse processo das empresas jogar veneno. Isso não é realidade só do norte de Minas, mas é realidade da região norte do Brasil. Porque quando não é com veneno, há um ataque à produção do camponês através do fogo, que é a região mais que pega o cerrado. Os grandes fazendeiros contraem empréstimos com os bancos e quando não quer pagar, toca fogo nas suas propriedades. Ele tem um subsídio, o fazendeiro, mas o campesino não tem subsídio. Então, acaba muitas vezes tendo que pagar, perdendo a sua produção. O que é que a gente tem feito? Junto com os movimentos do campo e a Via Campesina, a gente tem denunciado esse modelo, né, onde porque o Brasil também, por ano, se consome 5,5 litros de veneno a pessoa dentro dos alimentos, isso é no pepino, no tomate, e a gente temos se organizado através de uma campanha contra os agrotóxicos, mas também temos se mobilizado, essa foi uma ação na BONG, onde a gente se juntou com todos os movimentos, e o MTC estava lá para denunciar essa situação do alto uso de veneno, onde tem causado provocado problemas na saúde do povo brasileiro. Com esse processo do golpe, a pobreza do campo, que nos últimos 10 anos tinha dado uma estagnada, só fez o processo aumentar. Por quê? Porque o Ministério do Desenvolvimento Agrário, é o MDA, que é o ministério responsável pela política agrícola no campo, foi fechado. O orçamento do governo para esse ano, para a agricultura, reduziu muito. Outro dado importante é que o PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que era um programa que comprava a produção dos campesinos e fazia doação para organizações de caridades, e teve uma redução. Isso aumenta a falta de oportunidade no campo. Isso faz com que muitas mulheres e homens e jovens que via o campo como lugar de bem viver, começa a sair do campo para buscar trabalho na cidade. E quando você chega na cidade, há um processo da violência, né? E acaba muitas vezes os jovens entrando em situações de vulnerabilidade social. Outra coisa é a precarização do trabalho. Sei que algumas pessoas que passaram aqui já falaram sobre a situação que o governo brasileiro, por mais que tiver uma conquista muito grande para combater o trabalho escravo, mas o governo brasileiro tem, a partir dessas negociatas para que o governo Michel Temer possa permanecer, ele tem negociado com a bancada ruralista, que essa bancada é a bancada do chicote e do boi, é a bancada dos coronéis, né? E é a bancada que uma parte abençoa e a outra mata. E aí o que ele tem feito? Negociado para os critérios que foi estabelecido, que a partir das lutas e mobilizações que os movimentos do campo, e principalmente a Comissão Pastoral da Terra, CPT, contra o trabalho escravo, acaba agora ele abrindo vamos usar um linguajado um pouco popular, abrindo as cancelas para a precarização do trabalho, onde se pode fazer apologia ao trabalho escravo. Então, muitas vezes a carne que comemos aqui, que vem do Brasil, ela tem as mãos do trabalho escravo lá no Brasil. Construindo as perspectivas para o bem viver. A gente falou um pouco sobre o MTC, mas a gente não explicou o que é o MTC. Então, o MTC é o Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Campo. Um movimento em construção. A gente nascemos em Alagoas, no Nordeste do Brasil. Estamos em 10 estados do Brasil. Nossa bandeira de luta é a defesa da vida e do território camponês como espaço de bem viver. E estamos um movimento em construção. Surgimos através de uma associação que era local e hoje a gente está a nível nacional. Porque compreendemos que a luta camponesa ela é internacional, ela começa do local para o global. O que a gente tem feito para poder melhorar a vida dos campesinos e principalmente das mulheres? Temos incentivado a produção, o beneficiamento da produção, através de uma cooperativa chamada Cheiro da Terra. Temos trabalhado com a juventude para que elas possam ter perspectiva de permanecer no campo, desculpa, permanecer no campo e assumir a sua identidade enquanto campesino. Aqui foi a nossa plenária nacional de articulação do MTC. A gente, quem somos? Somos um movimento autônomo, de massa, de luta permanente. Nós somos, no Brasil, 5 mil famílias, que está espalhado em três regiões, Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Nossa missão é lutar pela emancipação dos camponeses e camponesas contra qualquer forma de exploração e opressão, sendo concretizada através das lutas, resistência. Defendemos uma sociedade que valorize as diversidades e relações sociais de gênero e um projeto de agricultura camponesa. O que somos contra? Ao agronegócio, que cada vez, eu acho que algumas pessoas já ouviram falar sobre Ivete Sangalo, só para a gente brincar. Ela diz mais ou menos o seguinte, e o motivo que todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Né? E o motivo que todo mundo já conhece é que o de cima sobe e o de baixo desce. Então, esse sistema, o MTC se posiciona contra. O que defendemos? Defendemos a agricultura camponesa como modelo que respeite e valorize a agroecologia e oferece o acesso à assistência técnica. Defendemos a reforma agrária, a saúde pública e universal, a biodiversidade, o saneamento básico, as políticas públicas e a educação do campo. Essa é a nossa bandeira. É o verde da esperança. Costumamos dizer que é o mandacaru, uma planta típica do semiárido brasileiro, que é a nossa base, é a família camponesa. A gente começa o nosso trabalho de organização pelos direitos dos campesinos, com as crianças, com os jovens e com toda a família. Como é que a gente se organiza? Através de grupos informais nas comunidades, onde esses grupos se reúnem uma vez por mês para debater um pouco sobre a sua realidade e, conjuntamente, os camponeses vão para o processo da luta, do local para o global. Algumas das nossas linhas de ações e conquistas, a gente temos uma metodologia chamada Método Camponês, que é um pouco parecido com a pedagogia da terra. O método camponês, ele segue a técnica do roçado, que o roçado, ele, antes da gente plantar, a gente planeja e estamos se organizando. Quando colocamos a semente na terra, a gente estamos indo para o processo de luta. Quando chegamos terra na semente, estamos resistindo e aí depois vem a produção. Então, a gente, o processo de organização da comunidade, a gente, das comunidades, esses quatro passos: organizar, lutar, resistir e produzir. E uma das linhas que a gente trabalha é o fortalecimento da agricultura camponesa, que compreende o resgate das sementes crioulas. Nesse sentido, a gente temos campos de sementes, onde os campesinos e campesinas faz o processo de multiplicação e de preservação da semente. Só para colocar, em 2009, eu fui ameaçado de morte porque defendi a semente crioula, onde lá no meu estado, que é Alagoas, o governo existia um sistema de corrupção de sementes. Não queria comprar as sementes dos agricultores, mas comprava de uma empresa transnacionais. E aí, por denunciar, fui ameaçado de morte e fui uma das pessoas que, no livro de 2009 da CPT, marcado para morrer por causa da defesa da semente crioula. Graças à CNBB, que ajudou, e que, junto com as instituições que fez o processo de me ajudar para não ter morrido. a integração às políticas públicas, a cisterna. A gente tem trabalhado com a cisterna de placa, que é uma tecnologia onde capta água para beber e para produzir alimento. A nossa região, onde a gente está, é uma região seca, no semiárido brasileiro. A quantidade de famílias está nessa região, e a gente trabalhamos com a tecnologia da cisterna para beber e para produzir alimentos saudáveis e para a soberania alimentar. O fogão ecológico, esse fogão a gente chama fogão solidário. É uma tecnologia onde a gente começa o processo de organização com a família. Por quê? Geralmente, o fogão convencional, tradicional que as famílias têm, ele acaba jogando muita fumaça. E aquela fumaça, ela é prejudicial para a saúde humana. E além de ela fazer o fogão convencional, que é utilizado mais na região norte e nordeste, ele prejudica a saúde das mulheres. E além de mais, o uso de lenha. Essa tecnologia do fogão, a gente usa pouca lenha e também não, no processo de construção, todo o processo é com as comunidades. E aí, a partir do fogão, a cada dois fogões, a família ajuda a construir o terceiro fogão. Ou seja, é um fundo rotativo, por isso que é solidário. Um vai ajudando o outro no processo de construções. Atualmente, a gente construiu 100 fogões e deu um grande resultado. Hoje, a gente tem um fundo, que chama Fundo Nacional de Permanência na Terra. E esse fundo, as famílias recebem, o custo do fogão custa R$ 600. E a família devolve R$ 360. E esse, 100 famílias devolveram e a gente temos R$ 36 mil. E recebemos para fazer o processo de construção de novos fogões. A gente recebeu um prêmio das Nações Unidas, da UNICCD, por combate à desertificação, porque o fogão ele não precisa usar muita lenha, só gravetos, pequenas gravetos, e ele é muito eficiente. Incentiva a agroecologia. É um dos campos da nossa organização. E a gente, esse processo de incentivo à agroecologia vai desde a produção, desde o intercâmbio, até o processo da produção de campos de sementes. Temos uma marca dos nossos produtos, que é Cheiro da Terra, o sabor da luta na sua mesa, onde a gente, através dessa marca, né, e da cooperativa, das cooperativas que a gente tem, e das associações, a gente comercializa nossos produtos. Doce, bolo, grãos. Também a gente temos, vou voltar um pouco, também a gente, para trabalhar o melhoramento da semente, temos uma iniciativa de ter um polo camponês, um polo agroindustrial, onde os campesinos podem mandar seus produtos para beneficiamento, e dentro desse polo vai ser instalado uma unidade de beneficiamento de sementes que vai melhorar a semente, fazer o processo de classificação da semente crioula. Aqui foi a inauguração do nosso polo. Aqui do lado está a representante da Cáritas brasileira, Regional Nordeste 2, e do outro lado o companheiro Antônio. Temos um centro de formação, Irmã Dorothy, onde esse espaço a gente trabalha a formação dos defensores dos direitos humanos, né, que estão tanto do MTC como também de outras organizações. E do lado, aqui é a cooperativa, esse prédio verde é a cooperativa Cheiro da Terra. E a gente está fazendo uma campanha Para concluir, porque a gente temos biblioteca, temos espaço, mas dormitório não temos. E acabam, muitas vezes, as pessoas que vêm de todos os estados do Brasil precisa se alojar e dorme em espaços alternativos porque não temos alojamento. Fizemos uma campanha, construímos uma parte com os próprios camponeses, mas agora a gente não conseguimos mais recurso por a questão da crise que se encontra no Brasil. No campo da educação do campo, a gente trabalha com a formação de educadores do campo, onde na nossa base a gente temos várias ações, muitos dos nossos educadores são voluntários, e esses educadores passam por um processo de formação dentro da metodologia do método camponês e também dentro da visão da pedagogia da terra. Nessa linha, esses educadores atuam na Ciranda. E a Ciranda é uma forma onde a gente trabalha com as crianças filha de camponeses e camponesas, e que a gente trabalha os quatro eixos. Educação do campo, junto com a agroecologia e esporte como eixo integrador nesse sentido. Educação de jovens e adultos, Alagoas e o Nordeste, principalmente o Maranhão e Alagoas, é um dos estados que tem o maior índice de analfabetismo. Então, a gente trabalha aulas de jovens e adultos para incentivar a voltar à escola. Uma campanha contra o fechamento das escolas do campo. Junto com o Ministério Público, a gente vai nas comunidades onde tem fechado a escola. No Brasil, é constante a nucleação de escolas e o fechamento de escolas. E para, antes da gente finalizar, eu gostaria de passar apenas um pequeno vídeo de um camponês. E aí a gente finaliza a nossa apresentação e abre para o debate.
Convite se candidato para Laje de Alagoas.
Esse é o companheiro Zé do Padre, o nome dele.
Duas cabrinhas da roça, sim. Cabra. Da roça. Foi da roça que eu adquiri as cabras. Daqui eu fui morar lá e adquiri uma casinha para morar. Da roça. Adquiri um salãozinho que cortava cabelo, que eu sou profissional de fim de semana lá. Barbeiro. Eu, da roça. E aqui eu comecei aqui com o dinheiro da roça. Dinheiro da roça. Eu vendi a cimento até o MTC. Vendi a cimento. Foi curada com tempero e colorau, né? Tempero e pimenta do rei. Ela foi curada. Aí daí eu vendi essa cimento, apurei mil e pouco reais, aí comprei uma vaquinha. Essa vaquinha foi o começo dessa terra aqui. Essa vaquinha. Aí daqui. Aí agora eu vendi o salãozinho e me aposentei e arrumei mais dinheiro e comprei o resto. Eu tenho aqui 17 tarefas. 17. Ela vai dar para ficar velho e caduco aqui dentro. Tirando tudo. Tirando a semente crioula, que é o milho, a fava e o feijão. Tirar a abóbora, que eu vou tirar muito aqui. Abóbora, se Deus quiser. E até a mandioca, ali na frente. E daqui a 5 anos, se eu estiver vivo, aqui vai sair caminhão de coisa aqui. E junto do MTC, indo buscar, indo planejar, que eu tenho um bom plano como o projeto o projeto da Dona Bill. Esse é um projeto bom, isso aí pode ser fundado, isso aí. O projeto da Dona Bill. E agora que a gente tem um centro lá, temos nosso centro lá. Para esse projeto da Dona Bill valer. Porque já estão fazendo bolo já, né? Fizeram bolo lá ontem, fizeram bolo. Pois é isso aí. Esse projeto. Valeu, daqui a pouco tudo é do projeto Nabil, lá. tanto lá como no Ingaci, em qualquer canto. Que é assim, para se ganhar uma coisa, para crescer, tem que ter o nome do projeto. Se não tiver nome de projeto, não, como é que funciona? Você vai lá para os Estados Unidos, buscar lá no, onde está aquele presidente. esqueci o nome. Aí você não leva o nome do projeto para lá. Como é que você vai adquirir uma coisa para vir de lá para aqui, para ser doado, sem o nome do projeto? Tem que ter o nome do projeto. Aí lá foi assim, nesse meu pensamento lá, com a gente moendo o milho na bicicletinha, aí eu digo, esse projeto dá certinho. Que a dona Bil era mais velha do que nós. Eu digo, é projeto dona Bil. Lá no Ingaci vai ter esse lugar de preparar a nossa sementezinha para ela sair de lá embalada. Sair de lá empacotada a semente crioula, o milho, o feijão, a fava, a abóbora, feito dela o bolo, feita a polpa da abóbora. E várias coisas que a gente puder usar aqui. O MTC é o movimento que eu acredito nele. Agora sim, é boas pessoas, as pessoas botar fé e lutar, porque tem gente que tem mais chance do que eu, né? Vamos dizer que eu a minha leitura é pouca, é quase nada. Mas eu entendo bem assim, eu entendo. É gravado na minha ideia. E sem o cara ser associado, sem movimento, sem associação, sem se juntar. Como é que você sozinho faz nada? Só faz com o povo. Isso é tudo hoje, é tudo. Aí nós somos assim. Junto a gente consegue melhor. Pode conseguir, né? Agora isso é preciso forçar mesmo. Cada um ter esse esforço para melhora, né? Porque pode chegar uma época que o agricultor camponês, ele é mais derrubado ainda. É por quê? As empresas grandes de negócio estão tomando a frente de tudo. Pode tomar até a frente da semente crioula, que eu vi lá em Maceió. Os caras que vão descer com esse canal do sertão para a Piraca, a Vale Rio Doce, quer comprar tudo. E ali, quem é empresário? Junto dela vai comprar os pequenos tudinhos. Para usar essa semente crioula. Não usa, não usa. Arrigado. Aí vai ter a semente crioula, vai tomar na sua frente.
E o agricultor
vai
pra onde?
Aí faz pra cá de caramba. Porque
vai ser expulso.
Aí a gente, organizado, não deixa isso acontecer. Se acontecer isso aqui, acabou esse nosso setão. Vamos lutar pra não acontecer. Né?
Então, resolvi colocar esse pequeno vídeo. Ele está em português, eu não sei se a tradução pode ajudar. Fala. Acho que a tradução está fazendo um pouco. Então, o vídeo, é só para resumir, ele fala sobre a realidade de sonhos e perspectivas do camponês brasileiro. E fala que o seu Zé do Padre coloca no final, onde ele diz o seguinte, que as grandes empresas estão se apropriando das nossas sementes, expulsando as famílias do campo. E aí, fazendo um resumo da nossa fala, no Brasil, tem algumas empresas eólicas, algumas empresas que têm incentivado no hidronegócio, o agronegócio, na mineração, isso tem impactado muito na vida dos camponeses. Mas, nós, enquanto... Mas, nós, enquanto camponeses, queríamos deixar uma mensagem aqui para o mundo. Para os que lutam, a revolução está perto a cada passo dado. Para os que lutam, e para os que não lutam, estão de braços cruzados, jamais isso irá acontecer. Então veremos. Cuide bem de nossas crianças. Ensina elas a lutar pela justiça, que elas saberão o que fazer no tempo certo e na hora certa. Hoje somos nós. Somos nós responsáveis em lutar pela transformação, pela transformação que necessitamos nessa sociedade desigual. Amanhã serão elas, porque até lá seremos ossos, e ossos sozinhos, ossos não faz a revolução. Continuaremos firme e lutando.
Ja, danke Antonio, danke Adriano. Klappt nicht immer so mit den Absprachen, mit den 20 Minuten.
Eu tenho uma pergunta ao Adriano em relação à semente crioula. O que acontece no Brasil? Quem controla o uso das sementes e que tipo de semente é usada? Isso cabe a um ministério ou a alguma entidade pública? Quem faz o controle? Não é puramente, digamos, simplesmente possível que alguém diga, não, isso é a minha roça, é o meu campo, eu decido o que eu cultivo e por isso eu vou usar a minha semente crioula. Obrigada.
No Brasil, no Nordeste, nós também trabalhamos com as sementes que são chamadas sementes da paixão, que são as sementes crioulas. Cada região tem uma definição para essa forma de se trabalhar agroecologicamente. Uma das coisas que as organizações da Rede ASA têm feito, e especificamente uma das associações que trabalham no polo da Borborema, a SPTA, eles desenvolveram tecnologia para, inclusive, certificar as sementes crioulas, para perceber se elas têm ou não têm transgenia. Recentemente, realizamos na Paraíba a Festa da Semente da Paixão. E uma das coisas que eu acho que é importante, Adriano, é que nos criarmos intercâmbios até para poder também certificar em outros estados, porque eles têm kits que podem, inclusive, trazer certificação para essa semente. Nessas feiras e nessa festa da Semente da Paixão, nós identificamos que alguns produtores têm tido sua semente contaminada, porque a gente está fazendo teste em várias regiões. Acho que é importante, e é por isso que eu gostaria que Adriano pudesse também, junto com o MTC, nessa perspectiva de talvez intercambiar tecnologia com a SPTA, com outras instituições que já fazem um pouco esse controle. Né? Não queria falar sobre isso, porque eu acho que Adriano vai responder, mas, assim, uma das formas mais legítimas que a agricultura familiar tem encontrado para poder garantir e salvaguardar seu território é se organizar em associações para evitar a contaminação da semente transgênica. Porque o Estado chega dando semente contaminada. E muitas vezes o agricultor que teve 4, 5 anos de seca termina se submetendo a isso e o Estado não compra a semente crioula para guardar para devolver ao agricultor.
Ok.
A minha pergunta é um pouco semelhante, ou seja, em que medida a tua organização trabalha com o MST, produz também sementes, e em que medida vocês podem desenvolver sinergias para se dedicarem conjuntamente ao tema sementes.
Respondendo à pergunta de Roberto e da companheira, eu quero colocar o seguinte. A semente é a nossa base da nossa biodiversidade. É na semente onde começa a vida. Nós somos uma semente. E o controle das sementes no Brasil, para uma certificação da semente crioula, hoje é o MAPA, é o Ministério da Agricultura, que junto com o MDA, porque o Brasil existe dois ministérios, o Ministério do Rico, que é da MAPA, que tem um departamento que trabalha com a certificação, e o Ministério MDA, que não existe mais. Brasil é um país onde a luta de classe se estabelece até dentro do próprio Estado brasileiro. E temos esses dois ministérios. Então, o MAPA, que tem uma lei que regulamenta o processo das sementes crioulas, né? Só que esse processo de reconhecimento, certificação, ele cada vez mais é um processo complexo. No Brasil, para reconhecer agricultores agroecológico orgânico, que certificado, só temos até o ano de 2016, só tínhamos 9 mil, onde existem muitos agricultores, porque a burocracia para a certificação é muito grande e a gente muitas vezes não consegue ter acesso. Então, o MAPA, que é o ministério que é responsável. Quanto nessa perspectiva de intercâmbio, de diálogo, nós, do MTC, temos dialogado com a SPTA e também com a MST, através da Bionatur, que é uma cooperativa lá do Paraná e que atende aquela região do sul, e também com o MPA, o Movimento de Pequenos Agricultores, que tem uma cooperativa em São Miguel do Oeste, que trabalha com sementes crioulas. O que é que tem nos dificultado avançar? Como todos sabem, o Brasil, as organizações do Brasil passam por uma crise do ponto de vista, não as organizações, não estou falando da sociedade, mas eu estou falando, as organizações passam por uma crise não política, porque a gente estamos lutando todos os dias nas ruas, dizendo que não aceitamos esse sistema, mas há uma escassez de recurso para poder fazer esses processos de intercâmbio, diálogo, avançar nesse processo. Então, o que tem dificultado para as organizações, principalmente para o MTC, é esse processo de o apoio financeiro para continuar esse trabalho. Porque não precisamos de muito para fazer muito, só precisamos de um pouco para fazer muito. Porque o nosso povo tem disposição de lutar e defender a vida e defender a semente da paixão, da liberdade, a semente do amor, a semente da vida. Só precisamos disso, não precisamos muito, não. Só precisamos que possa nos ajudar a gente fazer algo, nos dar o necessário para a gente defender a vida, que a semente é a base da agricultura camponesa e agroecológica.
Questão da semente. A semente é um símbolo da resistência. Brasil, América Latina, África, Ásia, nós ainda temos sementes crioulas que podemos proteger. Apesar de o Ministério da Agricultura não tratar da semente como algum grãozinho aí que você coloca na terra, eles acham que semente é só quando é das grandes empresas, o agronegócio. De você preservar semente, quem preserva, decide, tem autonomia na sua produção. As universidades, elas também podem se envolver nessa luta. Nós criamos um banco de sementes, nós da universidade. Ou seja, não é um banco como um estabelecimento bancário qualquer. Os próprios agricultores da região podem ir ao banco de sementes. É necessário conjugar semente com conhecimento. É óbvio que a pesquisa também tem razão de existir. Ou seja, nós até temos experiências da engenharia genética que nos permitem descobrir quais as características e especificidades. Não, nós não vamos interferir na semente, mas ela nos permite conhecer as características da semente. Os próprios agricultores lutam pelo direito de ter a semente, de guardar semente. A Monsanto sofreu muitas ações. Foi levada a inúmeros tribunais. Os governos, em parte, tomaram decisões que reconhecem, não, que privatizaram o conhecimento tradicional. O conhecimento tradicional ligado à semente. A Embrapa, por exemplo, empresa brasileira de pesquisa agrícola, ela, 43% de todos os cultivares foram entregues a Monsanto. Décadas de pesquisa paga pelo Estado foram entregues de mão beijada a uma empresa do agronegócio. Os poucos cultivares, as poucas sementes que ainda são utilizadas, as poucas variedades, aliás, principalmente nas terras, estão sendo contaminadas por sementes transgênicas. Essa é a maior catástrofe, o maior desastre em nossas terras. 90% da soja brasileira é soja geneticamente modificada, mais de 80% do milho. E as poucas espécies. A nossa região, por exemplo, nós somos a capital do milho crioulo, Anchieta, em Santa Catarina. Até na nossa região de Anchieta, onde nós celebramos a festa do milho, uma vez por ano, milho crioulo, a SPTA, ela já descobriu que está tudo contaminado. Ou seja, em parte, semente de milho crioulo já não existe mais no sul do Brasil. Espero que algo exista em outros lugares, no norte do Brasil, em outras regiões mais afastadas, onde o agronegócio ainda não entrou com a sua onda de transgênicos. Esse governo que está no poder, minha gente, seria imbecil pensar que eles vão mudar alguma coisa. Por isso, estamos guardando semente em banco de semente. Não recebemos nenhuma verba do governo, verbas com as quais contávamos até há pouco. Como conseguimos livrar ou proteger a semente crioula da contaminação transgênica? A nossa cooperativa Cressol, por exemplo, uma cooperativa de grande porte no sul do Brasil, apoiou os pequenos agricultores nesse esforço. Acredito que a Europa possa nos ajudar também, já que há poucos transgênicos aqui no continente europeu. No Brasil, não há região livre de transgênicos. Quase não existe nenhuma zona que se declarou livre de transgênicos. Quem sabe não seja uma solução a gente declarar uma área zona livre de transgênicos. Que a semente da vida, a semente, a origem da biodiversidade, da alimentação, do alimento. Caso da flora, da fauna, sem a biodiversidade, não temos como viver e produzir nós, os pequenos agricultores. Então, obrigado. Semente. Bayer vai comprar Monsanto. Baysanto será o resultado. Quem quer ver um filme de horror, Too Big to Fit, não é um filme de terror, é um novo, uma matéria que saiu sobre as empresas agroagrícolas. Um texto da Yves Petmoney, é um dos principais autores, nos acompanhou anos e anos. Too Big to Feed, 108 páginas, um texto que nos explica, que nos mostra o futuro da agricultura se ela cair nas mãos do agribusiness. Agora vamos jantar, vamos cuidar da nossa soberania alimentar. Muito obrigado por sua atenção.